O episódio a seguir contém descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br. Adivinha quem que apareceu? A Margarida aqui. Nossa, 2 semanas sem dar as caras aqui. Mas se você segue o podcast lá no Instagram, você sabe por quê. Por que motivo, razão e circunstâncias eu não apareci semana passada. Se você não segue, inclusive, @podcriminolog. E eu vou te explicar agora por que eu não apareci aqui. Essa semana, que na real passou, era pra semana passada e daí passou pra essa semana. O episódio é sobre o caso do Henri Borel, ou Henri Borel. Eu vou chamar ele de Henri Borel. E como é um caso que tá acontecendo agora, tipo, tá acontecendo nesse exato momento, tá acontecendo coisa, então eu precisei de um tempinho a mais pra coletar mais informação, coletar mais coisa, porque todo dia tava acontecendo coisa, todo dia tava acontecendo coisa. E aí então eu tirei mais ou menos uma semana e meia, mais ou menos quase 2 semanas pra fazer esse episódio. Esse episódio tem informação até no dia 16 de abril, ou seja, sexta-feira passada, ok? O que eu não coloquei nesse episódio foi que saiu depois dessa data. Tive que fechar esse episódio de alguma forma, então, como eu já expliquei lá no Instagram, o que aconteceu depois, porque provavelmente, com toda certeza, sombra de dúvida, vai ter mais coisa, então eu trago numa parte 2 desse episódio. Lá mais pra frente, quando todo o caso já tiver fechado, completinho, tudo ter acontecido, eu faço um resumão, assim, desse episódio aqui agora, mais a segunda parte, que é, né, as atualizações desse caso. Então, eu quero só explicar o porquê que eu escolhi esse caso, porque normalmente eu faço casos mais antigos, ou casos que já são resolvidos, mas eu falo por mim, eu tava com um pouco de dúvida sobre esse caso, eu tava meio perdida, assim, no que tava acontecendo, e aí eu resolvi pesquisar. E aí eu vi que tinha muita coisa, assim, todo dia aparecia mais coisas, e eu comentei que eu tava pensando em fazer um episódio sobre esse caso, porque eu pensei que, assim como eu tava com um pouco de dúvida, talvez tivesse mais gente que tivesse com dúvida, e muita gente comentou que tava meio se sentindo perdido nesse caso, não tava sabendo realmente o que tava acontecendo. Assim, sabia mais ou menos o que aparecia na televisão, mas não sabia exatamente, assim, certinho dos fatos. Então, hoje eu vou contar bem detalhadamente, assim, ó, linha, vou fazer assim, ó, uma linha cronológica, linha cronológica, falei certo? Ah, eu vou fazer uma linha do tempo, vou fazer uma timeline aqui desse caso, pra gente entender realmente tudo o que aconteceu, os passos, quem que é quem, quem que tá com quem, o que aconteceu com o quê, e tudo isso pra gente explicadinho pra vocês, ok? Então, de novo, se você não segue o Instagram, @podcriminólogo, vai lá que segue, tá bem legal. A gente também tem site www.criminólogo.com e no final desse episódio eu dou mais alguns recadinhos. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 37: A morte de Henri Borel. Bom, então vamos começar lá do começo, quando o engenheiro Leniel Borel e a professora Monique Menezes se conheceram. Eles se conheceram em uma festa de aniversário de uma amiga em comum, e pouco tempo depois eles já estavam morando juntos e logo eles se casaram. Eles demoraram 6 anos, né? Depois que eles se casaram, eles demoraram 6 anos para decidir, né, que eles finalmente eles iriam ter o primeiro filho. Então, depois de 6 anos, eles tiveram o Henri Borel. Os dois eles só se separaram em outubro do ano passado, né, em 2020. A relação ela tinha começado a esfriar um pouco antes, lá em setembro, quando, né, eles começaram a dar entrada nos trâmites da separação. O Leniel lhe conta que os relatos de agressão, né, no menino, só surgiram em janeiro, quando a Monique já estava morando com o Jairinho, em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca. E mesmo assim, com as agressões, o pai do Henri, ele disse que a mãe nunca confirmou as agressões para ele, mesmo tendo admitido que o menino teria contado, né, sobre as agressões para a psicóloga. Agora, quem era Jairinho, ou Dr. Jairinho? Jairo Santos de Souza Júnior é médico, tem 43 anos e é filho do ex-deputado estadual e policial militar Coronel Jairo, preso na Operação Furna da Onça. Os dois têm reduto político em Bangu, na zona oeste do Rio. O vereador, né, o Dr. Jairinho, ele está no quinto mandato consecutivo e foi reeleito em 2020 com 16.061 votos. Esse total fez com que ele alcançasse a 26ª posição entre os candidatos mais votados. E agora aqui um fato só por curiosidade, a Câmara Municipal do Rio tem 51 vereadores. O Jairinho, ele era uma liderança de prestígio político na Câmara Municipal, onde ele chegou a ser líder de dois governos, primeiro do Eduardo Paes, do DEM, depois do sucessor dele, o Marcelo Crivella, do Republicanos. Por conta dessa habilidade, né, que ele tinha de lidar com todo esse espectro político, o vereador ele era um dos nomes mais cotados para indicação ao cargo de auditor do Tribunal de Contas do município, o TSM. Bom, então agora a gente vai lá para o dia 12 de fevereiro. Segundo as investigações, o alerta que o menino sofria possíveis agressões foi dado em tempo real pela babá do Henri, a Tainá Oliveira Ferreira, na tarde do dia 12 de fevereiro, quando a mãe, Monique, estava num salão de beleza. A cabeleireira que atendeu a Monique Medeiros, né, a mãe do Henri, ela testemunhou quando o menino ligou, né, para ela, em uma chamada de vídeo para Monique, e ele disse ter apanhado do padrasto, Dr. Jairinho. Na sequência, ela viu o casal brigar no telefone. Então, eu vou agora citar algumas falas, né, que a cabeleireira entre a Monique e o Jairinho. Então, abre aspas. Você nunca mais fale que meu filho me atrapalha, porque ele não me atrapalha em nada. Fecha aspas. Em outra fala, ela diz, abre aspas. Você não vai mandá-la embora, porque se ela for embora, eu vou embora junto. Porque ela cuida muito bem do meu filho. Ela não fez fofoca nenhuma. Quem me contou foi ele. Fecha aspas. E aí ela ainda segue. Abre aspas. Quebra? Pode quebrar tudo mesmo. Você está acostumada a fazer isso. Fecha aspas. A profissional, ela prestou depoimento como testemunha na 16ª DP da Barra da Tijuca, que investiga a morte do menino. Em uma mensagem, a mãe do Henri, ela disse que o filho ficava com muito medo de ver o Jairinho. Após essas agressões do dia 2 de fevereiro, a Monique Medeiros, mãe do Henri, ela mandou uma mensagem à pediatra do Henri. Essa conversa, segundo os investigadores, aconteceu 6 dias após a mãe do Henri ser informada pela babá que o menino sofria essas agressões do vereador. A Monique, ela conversou com a prima pediatra às 16h53 do dia 18 de fevereiro. Ela relatou que o Henri chegava a tremer e a vomitar quando ele viu o Jairinho. Abre aspas. Diz que está com sono, que quer dormir e não olha para ele. Fecha aspas. Em outro trecho, ela também relata, abre aspas, Henri está com medo excessivo de tudo, tem medo intenso de perder os avós, está tendo um sofrimento significativo e prejuízos importantes nas relações sociais, influenciando no rendimento escolar e na dinâmica familiar. Disse até que queria que eu fosse para o céu para morar com meus pais em Bangu, fecha aspas. Isso tudo a Monique relatou para a pediatra em uma mensagem no celular. No dia 13 de fevereiro, a Monique ela levou o Henri para o hospital em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nessa unidade, a mãe do Henri, né, segundo os investigadores, ela relatou que a criança estava com várias marcas e algumas dores, né, pelo corpo, pois ela tinha, abre aspas, caído da cama. Fecha aspas. Ainda segundo a polícia, uma radiografia foi feita, mas não mostrou nenhum dano à estrutura óssea. No depoimento dos investigadores, a babá do garoto, Tainara de Oliveira, ela relatou alguns detalhes de como era a relação dos dois. Segundo as declarações dela, Jairinho e Monique brigavam com frequência em discussões que, né, aconteciam geralmente portas fechadas, mas mesmo assim dava para escutar assim perfeitamente o que eles estavam falando. Só que uma coisa estranha é que quando, né, eles saíam do quarto, saíam de onde eles estavam brigando, já assim, já saíam do cômodo e já tava lá, assim, todos de carícias, de mimimi um com o outro. Ainda segundo a babá, era muito comum de ver o casal com malas prontas para sair de casa, como se estivesse se separando. Um desses momentos foi quando ela relatou a Monique que o Henri, ele teria saído mancando do quarto quando ele foi agredido pelo Jairinho. A Monique, ela tava no salão de beleza, né, como eu disse um pouquinho antes, quando ela recebeu essa mensagem da babá. Então, em seguida, ela realizou uma chamada de vídeo para o menino, né, para o Henri, para confirmar o que ele tinha disse. E ele disse que, abre aspas, que o tio bateu e que o tio brigou com ele. Fecha aspas. Então, após as agressões do Jairinho, né, contra o Henri, a Monique, ela deixou o imóvel onde que a família morava. Ela levou alguns pertences dela, alguns pertences do Henri, ela fez as malas. E aí ela disse para Tainá, né, para babá do Henri, que ela iria para Bangu, no bairro onde os pais dela moravam. Só que no dia seguinte, nas agressões, ou seja, do dia 3 de fevereiro, a mãe do Henri publicou registros ao lado do namorado viajando no litoral do Rio de Janeiro durante o feriado de carnaval. Ai, gente, vai começar o estresse e é agora. Bom, então, prosseguindo, diferente da versão da babá, a irmã do Jairinho, a Thalita Fernandes Santos, ela minimizou os desentendimentos do casal, disse que não era bem assim, que ela classificou como sendo, abre aspas, brigas normais de um casal, durante o depoimento da polícia. A empregada doméstica, Rosângela de Souza Matos, que trabalha na casa, né, onde que o Jairinho e a Monique moravam com o Henri, ela declarou aos investigadores apenas que o casal costumava tomar muitos medicamentos. Bom, agora a gente vai pular lá para o dia 8 de março. O Henri, ele morreu no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, no dia 8 de março. Ele foi levado para lá pelo casal, que alegou ter encontrado ele desmaiado no chão do quarto onde ele dormia. Eles disseram que ele estava com os olhos revirados, os pés e as mãos geladas e com dificuldade de respirar. Eles disseram que eles estavam assistindo o filme no quarto do lado, né, no quarto de hóspedes, porque o Henri ele tinha pegado um sono no quarto deles. E aí quando eles chegaram no quarto, o Henri estava no chão. Segundo os médicos, o garoto ele chegou no estabelecimento já com parada cardiorrespiratória. Agora aqui uma outra, digamos, curiosidade. O Dr. Jairinho ele é conhecido no Rio de Janeiro como médico, né? Porque ele é formado em medicina. Por isso o doutor, né? Quando o Leniel, né, pai do Henri, ele chegou no hospital, ele viu toda aquela cena, né, com o filho rodeado pelos médicos e pelo Dr. Jairinho. E ele acreditou que ele estava lá ajudando os médicos a salvar a vida do menino. Só que não era muito bem assim que era, estava acontecendo aquelas coisas. Então, esse doutor Jairinho, ele estava fazendo tipo lobby, sabe? Para pressionar os médicos a liberar o corpo da criança, sem que ele passasse pelo IML. Quando o Henry ele foi levado para o hospital, ele tinha sido levado de roupas de mangas compridas, para tentar cobrir as manchas, né, as agressões e os hematomas que ele tinha, né, nos braços, no corpo dele. E também para criar essa versão de que ele teria tido um infarto. Então, chegando lá, os médicos eles tiraram, né, a roupa da criança e eles viram, né, vários hematomas. Eles viram assim bastante marca pelo corpo. E logo depois de todo o procedimento, o pai ele foi orientado. O pai do Henry ele foi orientado a iniciar uma investigação policial, porque os médicos viram que alguma coisa lá estava bem estranha. Então, nesse momento, o padrasto ele fez de tudo para que os médicos liberassem o corpo sem passar pelo ML, direto, né, para ser enterrado. Só que o médico, após ele ver aqueles hematomas e ele perceber que aquilo estava bem estranho, ele não concordou com a situação e ele não liberou sem que o corpo passasse pelo ML. A pressão foi tão grande que ele começou a fazer que ele quase, quase conseguiu. Os médicos, eles estavam assim, quase aceitando, porque eles acharam que era uma coisa pequena, até que eles viram mais hematomas, né, no corpo do menino. E daí eles se negaram a liberar o corpo. Mas além de tudo isso, a mãe do menino, né, a Monique, ela também fez pressão pro Leniel para que ele pudesse agilizar os procedimentos do enterro do menino, para que tudo pudesse ocorrer de uma maneira mais rápida possível. Ela queria que acabasse tudo logo, que o enterro acontecesse logo, para que não passar o ponto, né, de uma perícia para verificar o corpo. No início das investigações, o caso ele foi tratado como um acidente. Só que, lembrando, os médicos eles não aceitaram liberar o corpo assim rápido como o Dr. Jairinho e a Monique queriam, e eles levaram o corpo para o ML. Já nessa perícia, né, a perícia que foi realizada no corpo do menino, apontou que a vítima havia sido vítima de agressão. No Instituto Médico Legal, a necrópsia constatou múltiplos sinais de trauma, como quimoses, hemorragias internas e ferimentos no fígado, típico de agressão. O laudo de reprodução simulada, produzido pela perícia da Polícia Civil, aponta que o menino de 4 anos sofreu 23 lesões externas provocadas por ações violentas no dia de sua morte. Ao analisar as imagens do elevador, eu inclusive coloquei a foto de quando eles estão chegando e a foto de quando eles estão indo para o hospital já com o Henri nos braços. analisar, né, o vídeo dessas imagens. Os peritos responsáveis pelo caso, eles identificaram que ele já estava morto quando ele foi levado ao hospital. A última imagem do Henry foi registrada às 4h09 da manhã do dia 8 de março. Para os investigadores, a essa hora, o garoto que estava no colo da mãe já tinha falecido. A perita criminal Denise Gonçalves Rivera, ela diz, abre aspas, "Os peritos conseguiram congelar essas imagens e viram que pelo modo que ele já estava morto naquele momento." Fecha aspas. Ou seja, o casal demorou 39 minutos para socorrer o menino. No dia seguinte, a mãe do menino, né, a Monique, ela pediu para uma moça responsável pela limpeza do apartamento para que ela fosse lá até o local e fizesse uma limpeza completa em todo o apartamento. E um fato que é interessante dizer é que depois da perícia, eles não conseguiram encontrar nenhuma marca de sangue, nada, porque a Bonita mandou limpar o apartamento antes que a polícia fosse lá. Em seguida, o vereador Dr. Jairinho foi uma festa de aniversário da irmã com os filhos, horas após a morte do menino, mesmo em meio a todo aquele clima e toda aquela tensão. Esse episódio ele foi revelado pela ex-mulher, né, do parlamentar no dia 9 de abril, Ana Carolina Ferreira Neto. Ela disse ter levado os filhos para casa dos pais do Jairinho, em Bangu, na zona oeste do Rio, na noite do dia 8 de março. Lá, ela informou ter encontrado o vereador e uns parentes. Bem assim, num clima meio pesado, um negócio meio estranho, assim. Antes de ir pra festa de aniversário da irmã, o Jairinho, ele permaneceu a maior parte do tempo conversando com o pai dele, o ex-deputado estadual e policial militar, Coronel Jairo. A polícia questionou a Ana Carolina, né, a ex-mulher do Jairinho, se ela sabia da morte do Henri. E ela disse que ela foi informada sobre a morte do Henri pelo motorista do Jairinho, que foi, né, até o consultório dela buscar, umas contas dos filhos que ela tinha para entregar para o Jairinho. Lembrando, o Henri, ele morreu na madrugada do dia 8 de março. Na noite do dia 10 de março, a mãe do Henri, né, a Monique, ela se informou sobre uma oferta de desconto em um curso de idiomas próximo ao apartamento onde ela morava com o vereador. E no dia seguinte, ela enviou uma mensagem via rede social para uma chefe de cozinha, abre aspas, "Oi, sou Monique Medeiros, tenho interesse em fazer uma aula prática com você. Como faço para entrar na lista de espera? Um grande beijo no seu coração." Fecha aspas. A raiva tá só que cresce, hein? A raiva tá só que cresce. Um fato muito importante que eu esqueci de dizer aqui em cima é que o Henri, ele foi enterrado no dia 10 de março. Aí no dia 12 de março, né, 2 dias depois do enterro do Henri, a mãe dele foi vista saindo do salão de beleza, aquele mesmo que ela tava quando a babá avisou, né, das agressões que ele tava sofrendo lá dia 12 de fevereiro. O comportamento da Monique, ele vem chamando muita atenção desde do começo das apurações desse caso. Por exemplo, além de tudo isso, mais um exemplo, vocês querem um exemplo? Eu vou dar mais um exemplo. Antes de ir para a delegacia, né, no início das investigações, ela trocou de roupa 2 vezes até encontrar assim um modelo que ela achava que estava ótimo para a delegacia. Um momento, o outfit da delegacia ela queria, então ela encontrou um modelo branco, todo, né, bem bonitinho. E aí ela resolveu que aquele era seu modelo que ela ia ir para a delegacia. Agora eu vou contar para vocês um pouco mais sobre as investigações, os depoimentos. O Dr. Jairinho e a Monique, eles prestaram depoimento separadamente, né, na Polícia Civil do Rio de Janeiro no dia 17 de março. Nessa ocasião, eles foram ouvidos como testemunhas, não como investigados. O casal deixou a 16ª DP da Barra da Tijuca depois de 12 horas e não quiseram dar entrevista. Segundo a polícia, os depoimentos só ocorreram 9 dias após a morte porque até então a Monique disse que estava em estado de choque. Então, a Monique, ela afirmou à polícia que ela acreditava que o filho, ele tinha acordado e daí ele ficou em pé, em cima da cama, e se desequilibrou e caiu no chão. Ela teria relatado ainda que por volta de mais ou menos umas 3h30 da manhã ela acordou e foi até o quarto, quando ela encontrou o menino já desacordado no chão. O advogado do vereador, né, e da Monique Medeiros, o André França Barreto, ele afirmou nessa ocasião que o padrasto e a mãe do Henri Borel, eles alegavam que não tinham nada a esconder, abre aspas. A posição deles é o seguinte: estamos com a verdade, somos inocentes, fecha aspas. Esse advogado, ele também relatou que ambos pediram a ele que dessem essa abertura, né, de informações, abre aspas. Pediram-me, esteja disponível incansavelmente para levar a verdade a todas as pessoas. Fecha aspas. Outro ponto abordado, né, pelo advogado do casal foi a troca de mensagens entre a Monique e a babá do Henri, a Tainara de Oliveira, nas quais havia alguns indícios de que o menino poderia, sim, estar sendo agredido. E o advogado diz, abre aspas, ela, né, a Monique, confirma que a todo momento, quando não estava em casa, tinha preocupação de que a babá desse atenção ao Henri e ao que estava acontecendo. Monique tem se demonstrado uma pessoa desolada, uma mãe que chora o tempo todo, fecha aspas. Nossa, a gente acredita super nele, hein? Meu Deus, como que a gente acredita? Bom, quanto ao vereador, né, o advogado, ele ressalta as explicações dele sobre o porquê ele não ter procurado, né, fazer um pré-atendimento no menino antes de chegar no hospital, já que ele era o doutor Jairinho, médico fodão, né? Então, de acordo com esse advogado, o doutor Jairinho, ele preferiu deixá-lo na mão dos profissionais de saúde no hospital, já que não exerce profissão desde que saiu da Universidade de Medicina. Abre aspas. Ele informa que se formou em 2004. Em 2005, ele iniciou o mandato como vereador. Então, esclarece que a última vez que ele fez uma reanimação foi em um boneco no período da faculdade. Fecha aspas. O advogado também negou que o vereador e a mulher dele, a Monique, tenham tentado fugir ou destruir os celulares para evitar as investigações. Abre aspas. Meus clientes prestaram todas as suas declarações de maneira objetiva. Desconheço informações de que os clientes tentaram jogar o celular pela janela. Ai, gente, perdoa. Quando a polícia chegou na casa deles e que tentaram fugir, eles sempre estiveram nos locais indicados, tanto que a polícia os encontrou hoje. Fecha aspas. O advogado da família, né, nesse ponto, ele também diz que ele tomaria as medidas para tentar a liberdade do casal. Abre aspas. Apresentaram sempre que foram solicitados, prestaram depoimentos e nem intimados tinham sido. Vamos adotar todas as medidas. Fecha aspas. Bom, agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o laudo da Polícia Civil, né, sobre as lesões que o Henry tinha. O laudo de reprodução simulada, produzido pela perícia da Polícia Civil, né, no apartamento onde o casal morava, na Barra da Tijuca, aponta que o menino, de 4 anos, sofreu 23 lesões externas provocadas por ações violentas no dia de sua morte. Nesse documento, as análises elas foram separadas por grupo, e se forem divididos, eles resultam em pelo menos 32 danos corporais, uma vez que alguns deles, né, eles são bem próximos, então eles citam como um conjunto de até 3 escoriações. A reconstituição da cena do crime foi feita no dia 1º de abril e utilizou um boneco de 1,15 m de altura e 20 quilos, as mesmas medidas que o menino, o Jairinho e a Monique. Eles não participaram da reprodução. Nessa ação, os peritos eles encenaram, inclusive as narrativas apresentadas pelo casal, né, no depoimento deles, para verificar se o que realmente tinha acontecido ou não. Participaram da reconstituição, peritos do Instituto Estadual de Criminalística Carlos Zeboi e do Instituto Médico Legal, né, o IML, além dos policiais da 16ª DP da Barra da Tijuca. O laudo aponta ainda 3 grupos de lesões que somam 8 danos físicos, todos na cabeça. Segundo o laudo, as lesões constatadas no corpo são sugestivas de diversas ações contundentes e diversos graus de energia. O documento aponta ainda a presença de infiltrações hemorrágicas no couro cabeludo e em 3 regiões distintas do corpo são pontos de ações contundentes distintas. Ou seja, uma queda de altura não produzia tais lesões. A quantidade de lesões externas não podem ser provenientes de uma queda livre, diz outro trecho. O laudo hospitalar sobre o corpo do Henri apresentava as seguintes condições: múltiplos hematomas no abdômen e no membro superior, infiltração hemorrágica na região frontal do crânio, parietal direita e occipital, ou seja, na parte de frente, lateral e posterior da cabeça. Edemas no encéfalo. Grande quantidade de sangue no abdômen. Contusão no rim à direita. Trauma com contusão pulmonar. Laceração hepática no fígado e hemorragia retroperitoneal. Ou seja, em conclusão, o laudo está bem diferente da versão apresentada pelo vereador e pela Monique, onde eles dizem que o menino dormia sozinho e aí ele caiu. O documento ainda diz que as lesões no fígado apontadas como uma das causas da morte podem ter acontecido até 4 horas antes de o menino ter sido levado ao hospital, onde já chegou sem vida. Quando foi procurado, o advogado André Franci Barreto, ele disse, abre aspas, os dois tão somente narraram o que aconteceu naquela ocasião, o que cada um vivenciou, fecha aspas. Ele destacou ainda que a parte, né, dessas lesões pode ter sido atribuídas massagens cardíacas feitas no hospital, na hora de fazer a reanimação do Henry. Agora, nessa parte, eu vou contar para vocês algumas contradições nas versões que foram apresentadas. Então, em uma reportagem do G1, né, a Polícia Civil, ela identificou algumas informações distintas nas versões dadas sobre a morte do Henry. As contradições foram observadas nos relatos da mãe da criança, né, a Monique Medeiros, e no padrasto, o vereador Dr. Jairinho. Para a equipe médica que tentou o socorro do menino, a Monique ela contou ter acordado com barulho no quarto e encontrou o menino caído. Nessa primeira versão, né, que consta no boletim do atendimento médico, eles encontraram o garoto gelado, pálido e sem poder de resposta. O padrasto ele chegou a pensar que a criança estava com parada cardiorrespiratória, e aí então eles foram até o hospital da Barra d'Or, na zona oeste do Rio. A equipe médica lhe relatou ter observado pequenos hematomas nos membros superiores, abdômen e escoriação no nariz do Henry. Já em depoimento à polícia, a Monique e o Jairinho, eles narraram como tudo aconteceu de uma forma muito parecida, mas diferente da versão anterior. Se no hospital, né, a Monique ela cita o barulho no quarto do menino e aí foi, né, depois desse barulho fez ela acordar. No segundo relato, nem a Monique nem o Jairinho eles mencionaram esse suposto barulho emitido pela criança no depoimento da delegacia. A Monique ela afirmou que ela acordou por volta de 3h30 da manhã com o barulho da TV ligada. E foi aí que ela levantou e foi, né, ver se estava tudo bem com o filho, até que ela encontrou ele já desacordado no chão. O padrasto do Henry, ele disse para a polícia que ele e a Monique eles estavam assistindo uma série no quarto de hóspede para não incomodar o sono do Henry. E o casal acabou pegando no sono. Já no segundo depoimento, o Jairinho ele disse que ele estava dormindo profundamente à base de remédios quando a Monique foi até o quarto do casal e encontrou o Henry já caído com os olhos revirados, as mãos e os pés gelados. Durante o trajeto até o hospital, o socorro do Henry foi feito pela mãe, a Monique. A Monique ela acrescentou que ela fez uma manobra de respiração boca a boca, apesar de não saber muito bem como que fazia aquele procedimento. Nos 10 minutos que separavam, né, a casa onde eles moravam até o hospital onde o Henry foi levado. Além dos médicos, o pai do Henry, o Leniel, ele disse também ter ouvido essa versão de ter que o casal tinha ouvido algum barulho, né, no quarto e aí fez eles acordarem e eles foram até o quarto onde que o menino estava dormindo. A mesma versão, inclusive, que os médicos ouviram. Bom, no dia 12 de abril, o Tribunal da Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa, né, do vereador e da Monique. E aí, logo após essa decisão, a Monique Medeiros, ela mudou a equipe de advogado que defendia ela. Já que até então, como eu disse antes, tanto ela quanto o Jairinho, eles eram defendidos pelo mesmo advogado. Para o Henrique Damasceno, responsável pela investigação do caso, a Monique Medeiros, né, mãe da criança, ela mentiu para proteger o vereador Jairinho. O delegado Henrique Damasceno, né, que é, como eu disse, responsável por essa investigação, ele afirmou no dia 8 de abril que não há mais dúvidas com a autoria do crime por parte do vereador Jairinho com participação da mãe da criança. Abre aspas. Não resta a menor dúvida sobre a autoria do crime dos dois. Fizemos 3 perícias no imóvel e existem laudos pendentes. Por isso, é uma prisão temporária, mas já reunimos provas muito fortes, muito convincentes a respeito dessa dinâmica e participação de cada um. Fecha aspas. O Henrique Damasceno, ele é titular da 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca e ele disse isso em uma entrevista coletiva. Segundo os investigadores, as conversas registradas no aparelho telefônico mostram que a babá do Henrique, ela relatou as agressões, né, para Monique. E após a morte, a babá ela foi pressionada para também mentir. Abre aspas. Depois que veio o pior resultado possível de uma rotina de violência, que foi a morte do Henry, ela esteve em sede policial por mais de 4 horas e deu declarações mentirosas, protegendo o assassino do filho. Fecha aspas. Em outro trecho, ele diz, abre aspas. Ela não só se omitiu quanto a lei exigia quando ela deveria fazer, né? Ou seja, a comunicação da agressão contra a criança, né, para os meios legais, como também concordou com o resultado e se manteve firme ao lado dele, como a versão mentirosa, de acordo com as provas que colhemos, fecha aspas. Bom, nessa linha ainda, o Damasceno, ele descartou que a Monique tenha sofrido qualquer tipo de ameaça do namorado. Ele inclusive disse que ela, na verdade, era uma aliada dele, abre aspas. Se eu imaginasse qualquer tipo de coação nesse tipo de situação, não teria pedido a prisão dela, fecha aspas. O Jairinho e a Monique, eles são suspeitos de cometer homicídio duplamente qualificado, com emprego de tortura e sem capacidade de defesa da vítima. A prisão temporária, válida para 30 dias, foi justificada pela tentativa de atrapalhar as investigações. O delegado, ele também afirmou que a perícia dos prints das conversas entre a mãe, do Henri e a babá revelaram uma rotina de violência que era sofrida pela criança. Abre aspas. Especificamente no telefone da mãe, encontramos prints de conversas que foram uma prova extremamente relevante, uma vez que era de quase um mês antes do crime, fecha aspas. Ele também diz, abre aspas, a babá fala em conversa com a mãe que o Henri relatou para ela que o padrasto pegou ele pelo braço, deu uma banda, né, ou seja, uma rasteira, e o chutou. Ficou bastante claro que houve lesão ali. A babá fala que o Henri estava mancando e quando quis dar um banho, ele não deixou que fosse lavado a cabeça porque estava com dor, fecha aspas. Ele também disse que o episódio ajudou, por exemplo, a desmontar a versão contra a Monique, né, pelo vereador em depoimento que havia uma convivência carinhosa entre os três, abre aspas. Tudo que nos foi apresentado de uma família harmoniosa era uma farsa, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, a delegada assistente, né, Ana Carolina Medeiros, ela afirma que o Dr. Jairinho e a Monique foram presos em um endereço diferente do que eles tinham informado em depoimento da polícia. Abre aspas. Eles foram localizados e presos na residência de uma tia do padrasto do menino. Quando entramos na residência, o casal tentou se desfazer dos celulares que estavam utilizando, atirando-os pela janela. Fecha aspas. Segundo a delegada, os aparelhos foram localizados, né, óbvio, e recuperados pelos agentes que participaram da prisão. Ela explicou ainda que, diante dessas evidências localizadas no antigo celular da Monique, uma operação também foi realizada na residência da babá, né, do Henri, para apreender o aparelho que ela usou também, né, como evidência. Em entrevista no dia 10 de abril, o delegado-diretor do Departamento-Geral da Polícia da Capital, Antenor Martins, ele disse que o Dr. Jairinho tentou intimidar profissionais do hospital para tentar liberar o corpo do menino, né, sem a realização da necrópsia, como eu disse lá no comecinho desse episódio, abre aspas. Temos uma prova, um depoimento contundente de um alto executivo da área da saúde que ele relatou sim, oficialmente em depoimento, confirmou isso. Inclusive mostrou a troca de mensagens no aplicativo do celular que o vereador tentou liberar o corpo do ML, para que não fosse encaminhado ao IML para que pudesse ser feita a necrópsia, fecha aspas. E isso quem afirmou foi o Antenor, o chefe delegado do Henrique Damasceno. Bom, em depoimento realizado à Polícia Civil, né, após a morte do Henri, a babá da criança e a funcionária do lar que trabalha na casa, né, da mãe e do padrasto do Henri, elas afirmaram que foram orientadas a conceder entrevista a uma rede de televisão local antes que prestassem seu depoimento à polícia. Leila Rosângela, funcionária do lar que trabalha na casa, né, da Monique, ela afirmou que as perguntas que os repórteres fizeram foram as mesmas que os advogados haviam feito momentos antes da entrevista. No novo depoimento, né, na segunda-feira, no dia 12, a babá Tainá de Oliveira admitiu ter mentido quando relatou não ter percebido nada de anormal na criança. A babá também admitiu, né, a veracidade das trocas de mensagem entre ela e a Monique, na qual alertava, né, os episódios lá em fevereiro, né, dia 2 de fevereiro, em que ela dizia que o Jairinho, né, estava trancado no quarto com o menino, que ela estava muito preocupada e quando ele saiu do quarto ele estava mancando. Nesse mesmo depoimento, a Tainá, né, a babá do Henri, ela disse que ela contou para a professora Rosângela Medeiros da Costa e Silva, a avó materna do Henri, sobre as agressões sofridas pelo menino. Aos policiais, a Tainá, ela relatou que avisou a Rosângela, né, que o Henri estava mancando e com dor de cabeça. E com dor na cabeça e com roxo. E segundo a criança, foi o Jairinho que tinha deixado assim. A babá também disse aos investigadores que a Rosângela ficou assustada E indagou o Henri nela, perguntou para o Henri para saber se realmente, né, ele estava falando a verdade ou ele estava mentindo. Até lá, entanto, ela afirmou que não quis dar sequência no assunto porque ela estava com medo de que a Monique achasse que ela estava fazendo fofoca. O encontro entre a babá, né, do Henri e a avó materna do Henri aconteceu dias após a babá, né, contar isso para Monique lá quando ela estava no salão de beleza. No novo depoimento, a babá modificou as declarações dadas anteriormente, quando ela tinha mentido, né, ao descrever a família como uma família bem harmoniosa e feliz. A babá acrescentou dessa vez que, pelo menos 3 ocasiões, o Jairinho tinha se trancado no quarto com o Henri e que, em todas as vezes, a criança saiu machucada. A defesa da Tainá esclareceu aos jornais que a babá não viu o Henri sofrendo qualquer tipo de agressão e que tudo o que disse os investigadores tenha sido base em suposições. Bom, dias depois, né, dos primeiros depoimentos, a polícia apreendeu 11 celulares e 2 computadores que pertencem aos pais e o padrasto do Henri. Após a morte do Henri, o casal saiu do imóvel, né, onde morava. Antes de ser presa, a Monique, ela foi para casa dos pais em Bangu, na zona oeste do Rio, e o Jairinho foi para a residência do pai, o ex-deputado estadual, do Coronel Jairo, também em Bangu. A polícia, ela esteve nesses dois endereços e no endereço do pai do Henri, né, o engenheiro Leniel Borel, que mora no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste. Com o Jairinho, eles apreenderam 5 celulares e um computador. Nossa, gente, por que 5 celulares? A Monique, ela teve 4 celulares apreendidos e o Leniel, ele teve 2 celulares e um computador. Meu Deus, gente, não dou conta nem de um, imagina de 5 celulares. A polícia, ela considera pouco provável, né, a hipótese de que o pai do Henri, o Leniel, ele tinha sido alguma responsabilidade sobre a morte do Henri. Ele esteve com o filho no final de semana, né, antes da morte do menino, e ele entregou ele a Monique às 19 horas, e aparentemente em boas condições de saúde. Só que mesmo assim, o Leniel, ele também foi, né, alvo da busca e apreensão para ver se eles encontravam alguma informação a mais. No dia da morte do Henri, o vereador, né, o Jairinho, ele ligou para o governador em exercício do Rio de Janeiro. Nossa, gente, olha, poucos contatos, hein? Cláudio Castro, do PSC, e para algumas outras pessoas do meio político. O objetivo dessas ligações, né, segundo o delegado Henrique Damasceno, foi se garantir e acelerar a burocracia no Instituto Médico Legal da cidade. O Dr. Jairinho também trocou mensagens com alguns vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para tentar se defender das acusações. Inclusive, em algumas mensagens enviadas no dia 23 de março, né, 2 semanas depois da morte do Henri, ele diz que o caso se trata de uma, abre aspas, loucura sem tamanho, fecha aspas, e que sua vida estava sendo destruída gratuitamente. Ele também reclama de um pré-julgamento. A polícia também afirma que a Monique Medeiros e o Jairinho, eles teriam apagado mensagens de WhatsApp em uma tentativa de obstruir as investigações. Os investigadores, eles usaram um sofisticado programa de computador israelense que permitiu que a polícia do Rio de Janeiro desbloqueasse os aparelhos e resgatassem as mensagens de textos e imagens que teriam sido apagados nos celulares. Esse programa ficou bem famosinho, assim, depois de ganhar uma meio que notoriedade no Brasil, né, a partir da Lava Jato e do caso da Marielle, o Celebrite. Celebrite? Celebrite. Celebrite ou Celebrite? Eu vou chamar de Celebrite, tá? Mas eu acho que é um Celebrite, mas eu vou chamar de Celebrite. O Celebrite Premium, ele voltou, né, a chamar atenção no Brasil quando ele começou a fazer parte dessa investigação sobre o caso da morte do Henri. O Celebrite, ele contribuiu de uma maneira muito importante nas investigações, segundo o Antenor Lopes, né, o diretor do DGPC, Departamento Geral de Polícia da Capital, e principal porta-voz das investigações, junto com também o delegado Henrique Damasceno. Em entrevista coletiva no dia 8 de abril, ele afirmou que o celular da mãe do Henri foi uma das peças-chaves no quebra-cabeça que se transformou em investigação. Abre aspas. Nós encontramos no celular da mãe prints de conversas que foram provas extremamente relevantes, já que são do dia 2 de fevereiro. E o que nos chamou a atenção é que era uma conversa entre a mãe e a babá, que relatava uma rotina de violência que o Henri sofria. A babá relata que o Henri contou a ela que o padrasto pegou pelo braço, deu uma rasteira e chutou. Ficou bastante claro que houve uma lesão ali. A própria babá fala que o Henry estava mancando, fecha aspas. Segundo Lopes, esse programa de computador israelense, ele permitiu que a polícia resgatasse essas mensagens e que acabaram se tornando provas técnicas, né, na investigação, abre aspas. Hoje temos todos os elementos probatórios e podemos afirmar, sim, que temos provas que essa criança foi assassinada e não foi vítima de um acidente doméstico, fecha aspas. O Celebrite, ele foi... Nossa, eu juro que eu falo Celebrite com celebrite na minha cabeça. Eu vou falar celebrite, tá? Foda-se. Bom, o Celebrite, ele foi uma prova técnica essencial, muito forte, onde o delegado embasou seu pedido de prisão, que é corroborado pelo Ministério Público e acabou sendo deferido pela juíza do segundo tribunal do júri. Abre aspas. As mensagens que foram obtidas através de uma prova técnica de fato comprovam que essa criança vinha sofrendo agressões dentro do apartamento. Agressões praticadas pelo vereador e médico Dr. Jairinho. Todas as provas técnicas serão juntadas ao inquérito policial, mas nesse momento podemos afirmar sim que houve toda uma arquitetura incompreensível caso fosse um acidente. A combinação de depoimento, algo que não se espera em uma família enlutada. Todas as provas técnicas estão sendo finalizadas. Fecha aspas. O delegado ele também mencionou o programa israelense, agradecendo ao governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Vejamos que aí a ligaçãozinha do Jairinho não funciona muito, hein? Ei, laiá. Bom, então agora eu vou explicar mais ou menos para vocês como que funciona esse programa. O programa israelense ele foi comprado pela Secretaria da Polícia Civil do Rio de Janeiro no dia 31 de março, 5 dias após a apreensão dos celulares do Jairinho e da Monique. Segundo os fabricantes, o programa seria o, abre aspas, único disponível no mercado a permitir recuperar senhas, fazer desbloqueios e realizar uma extração completa de arquivos de celulares da Apple. Fecha aspas. Aliás, uma coisa muito importante, gente, é Apple, tá? Não é Apple. Apple não existe, é Apple, ok? Obrigada. Continuando. O sistema também funciona com aparelhos Android e é capaz de acessar conteúdos guardados em aplicativos de outras empresas, Facebook, WhatsApp, Telegram e muitos outros. Com o Celebrity Premium, você pode burlar bloqueios e fazer uma extração física de diversos aparelhos, diz a companhia. A lista de funções desse programa impressiona, né, e põe um xeque esse discurso de total privacidade por meio de, né, meios encriptados, assim. Digamos assim, porque na real esse programa não tem nada muito seguro assim com ele. Ele abre, ele desbloqueia tudo. Segundo a empresa do Celebrity, eles dizem, abre aspas, acessando aplicativos de terceiro, senhas salvas e tokens, conversas de bate-papo, dados sobre localização, anexos de e-mails, registros de sistemas, bem como um conteúdo apagado, o serviço aumenta suas chances de encontrar provas incriminatórias. Fecha aspas. A companhia, né, ela se apresenta como uma empresa de solução forense que ajuda agências de segurança de todo mundo a acessar dados de centenas de dispositivos. A empresa também diz, abre aspas, recupere e examine evidências que você poderá apresentar em tribunais. Fecha aspas. O pai do Henri, o engenheiro Leniel Borel, ele pediu aos advogados, né, que registrassem um pedido oficial para que ele prestasse depoimento. Em entrevista, o Leniel lhe disse que o Jairinho teria sugerido que ele virasse a página, porque, né, vida que segue e logo ele faria outros filhos. O Leniel lhe disse que ele foi tirar satisfação, né, com o Jairinho, depois que o filho dele relatou que estava, né, machucado, que ele tinha sido machucado pelo tio. Ele acredita que a babá, né, a Tainá de Oliveira, ela deveria sim ter contado para ele o que estava acontecendo com a criança. Segundo ele disse, abre aspas, eu me senti enganado. Eu não conhecia a babá do Henri, mas ela tinha meu telefone. Deveria ter me avisado disso. Por que ela não me contou das agressões? Fecha aspas. Ele suspeita que até os avós maternos do Henri ele soubesse, né, do episódio das agressões, e como a gente sabe agora, talvez eles sabiam. O Leniel Borel lhe disse também que ele combinou com a Monique que ele daria 20% do salário dele, né, para que ele pagaria metade, né, dos valores assim do salário da babá e do plano de saúde do menino. Só que foi a Monique que contratou a babá. E ele conta daquele episódio quando a Monique levou, né, o Henri para o hospital para fazer aquele exame, né, exame para ver se estava tudo bem. E aí eles viram algumas manchas roxas, mas não viram nenhum dano, um dano ósseo. O pai dele, o Daniel, ele destacou que, embora ele tivesse um trabalho em Macaé, né, ele ficou sabendo do episódio, só que ele disse que a Monique falou para ele que o Henry tinha caído da cama. Então, nessa entrevista, ele disse, abre aspas, "A Monique me mandou uma mensagem no dia 3 de fevereiro de que meu filho tinha tido uma queda da cama, mas em Bangu, provavelmente na casa da avó. Perguntei como ele estava e se, né, tinha sido grave, mas ela disse que não, que estava tudo bem, que ele já estava bem melhor." Após a prisão do casal, o vereador, né, o Jairinho, ele foi expulso do Solidariedade, que era o partido, né, pelo qual ele se elegeu. A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro também o afastou, né, do Conselho de Ética da Casa. Apesar disso, a mesa diretória da Câmara Municipal desistiu do pedido de afastamento do Dr. Jairinho da Comissão Permanente de Redação e Justiça, que é considerado o mais importante dos parlamentos cariocas. Até na data de gravação desse episódio, existia também a possibilidade do Legislativo Municipal votar pela cassação do mandato do Jairinho. O vereador, ele teve seu salário automaticamente suspenso pela Câmara do Rio de Janeiro, né, na quinta-feira, no dia 8, de acordo com o registro interno da casa. O Dr. Jairinho, ele vai ficar automaticamente afastado do exercício do mandato, caso ele tenha a prisão estendida, já que o regulamento da Câmara prevê essa medida a partir do 31º dia de ausência do vereador. E se afastado por mais de 120 dias, um suplente assumirá a cadeira dele. Bom, ainda falando sobre o vereador Jairinho, ele também, né, está sendo investigado por agressão e tortura de outras 3 crianças. Os fatos, eles estão sendo apurados na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima e na 16ª Delegacia da Barra da Tijuca. E o depoimento mais recente foi nessa sexta-feira, né, dia 16, de uma ex-namorada dele com quem ele teve um relacionamento por 6 anos. Na Polícia Civil, ela disse que no dia 13, né, numa terça-feira, ela soube pelo filho dela, que hoje com 8 anos, que quando ele tinha 3 anos, ele foi agredido pelo Jairinho. Segundo o menino, o Jairinho, ele colocou um papel e um pano na boca dele e disse que ele não poderia engolir. Em seguida, o vereador teria deitado a criança no sofá da sala, momento em que ele ficou em pé no sofá e apoiou todo o peso do corpo no corpo do menino. A criança contou, né, para a mãe dela que em determinado momento ele conseguiu fugir e tentou acordá-la, mas ela não se mexia. Ela também relata que ela teve indícios de que ela poderia ter sido dopada. O episódio de violência ainda teria continuado. O Jairinho, ele teria alcançado o menino, levado ele para o estacionamento e dentro do carro ele colocou um saco plástico na cabeça da criança e teria ficado dando volta com o carro. Também no mesmo depoimento, ela relatou que pode ter sido um segundo episódio de violência contra a criança. Em 2015, o Jairinho, ele saiu com o filho dela, né, para levá-lo para uma casa de festas, e um pouco tempo depois, o vereador teria ligado dizendo que o menino tinha machucado o joelho. No médico, o diagnóstico foi que o fêmur foi quebrado. A mãe dele disse que estranhou o fato do menino não ter chorado em nenhum momento, mesmo segundo ela, tendo ficado um pouco amuadinho. Gente, ele quebrou o fêmur e ele não chorou. Meu Deus! Imagina o medo que ele tava. Bom, no primeiro depoimento, né, no dia 22 de março, a ex-namorada havia negado as agressões físicas de Jairinho e relatado apenas brigas entre o casal. Já no dia 16 de abril, ela mudou a versão e disse que omitiu os fatos por ter medo do Jairinho. Outras supostas agressões teriam acontecido em 2019, após uma discussão. O Jairinho, ele teria dado um chute no pé dela e quebrado um dos dedos dela. A ex-mulher dele disse à polícia que não sabe precisar quantas agressões sofreu, pois foram inúmeros ao longo do relacionamento e após o fim dele também. A ex-namorada contou também que a partir do segundo ano de relacionamento, ela passou a sofrer constantes agressões físicas. O primeiro episódio teria acontecido em 2016, quando ela mexeu no celular do Jairinho para verificar se ele ainda mantinha contato com a ex-esposa. A primeira denúncia de agressão contra a criança, né, após a morte do Henry Borel, surgiu de uma ex-namorada do Jairinho, uma dona de casa de 31 anos. Em um depoimento à Polícia Civil, ela contou que certa vez o Jairinho levou a filha dela de 3 anos a um lugar onde havia uma cama e uma piscina, e que nesse lugar ele afundava a cabeça da criança embaixo d'água. O relato da dona de casa também traz suspeitas dela ter sido dopada, assim como a ex-namorada ouvida na sexta-feira, dia 16. Em uma ocasião, a mulher, ela contou que o Jairinho deu um comprimido para ela, para que ela dormisse, mas decidiu não tomar e teria flagrado segurando a filha pelo braço enquanto estava em pé no sofá. A mãe ainda conta que a filha, né, de hoje 13 anos, sempre chorava ao ver o Jairinho. De início, ela pensou que se tratava de ciúmes, né? Ela achava que a menina estava com ciúmes dela. Só que depois ela viu que a resistência dela se tornou mais séria, sendo que a criança, ela chorava e chegava até a vomitar de tanto nervoso. O vereador, além de tudo isso, ele também era um nome bem conhecido no banco de dados do Disque Denúncia da Central, que recebe queixas anônimas no Rio de Janeiro. O Jairinho, ele foi citado em 37 ligações ao órgão antes do caso, desde 2004, segundo o levantamento feito pela Folha de São Paulo. A maioria delas tem relação direta com as eleições municipais e se referem aos bairros de Bangu, Padre Miguel e Realengo, na zona oeste da cidade, reduto eleitoral da família. A suposta ligação com os milicianos, bicheiros ou traficantes é uma causa mais frequente, considerando que cada denúncia pode ter mais de um motivo. Em 15 ocasiões, pessoas mencionaram o nome do vereador nessas circunstâncias, muitas vezes relacionadas ao pai, Coronel Jairo, ambos eleitos pela Solidariedade. Uma delas diz que em agosto de 2008, um condomínio de Bangu foi invadido na noite por 3 milicianos armados para que colocassem placas de propagandas eleitorais do candidato a vereador Jairinho, e conta que os moradores estavam horrorizados quanto à quantidade de placa, mas não poderiam removê-las por medo. 5 dias depois, outro relato afirma que diariamente podem ser encontrados vários traficantes em um local em Realengo, né, obrigando moradores a votarem no político, e que eles teriam recebido dinheiro para isso. Abre aspas, patrocínio do pai, fecha aspas. A suposta compra de votos é o segundo motivo mais citado, 8 vezes. Em julho de 2004, uma pessoa aponta a distribuição de cestas básicas. 2 meses depois, 2 relatos afirmam que o candidato ordenou que indivíduos não identificados fizessem um barulho em uma rua do Realengo para levar água para outras áreas, em troca de voto. Já em 2014, 3 denúncias mencionam o uso de obras e programas públicos para angariar votos. Um condomínio de Realengo estaria tendo seus blocos, quadras esportivas, salões de festas e iluminações reformados pelo pai e filho. Outro diz que eles estariam oferecendo empregos e burlando a fila do programa Minha Casa Minha Vida. O patrocínio a festas de baile funk na região aparece em 6 vezes, em 2004, 2012 e 2020. Parte delas em períodos pré-eleitorais ou em apoio a traficantes. Os moderadores, eles citam inclusive as músicas em altíssimo volume e muita baderna. A denúncia mais grave se refere a 2 assassinatos ocorridos em 2009, dentro de um bar em Bangu. Um dos homens mortos teriam trabalhado para o Dr. Jairinho e Coronel Jairo e teria discutido com um gerenciador da campanha, não identificado, que no qual seria integrante da família. E agora aqui eu vou separar, né, o motivo e a quantidade de ligação. Então, as citações, né, a Jairinho, né, em ligações do Disque Denúncia de 2004 a 2020, no total de 37. Ligações de comilicianos, bicheiros ou traficantes, 15. Compra de votos, 8. Patrocínio a festas e baile funks, 6. Outras denúncias ligadas às eleições, 6. Ameaça a moradores, 4. Assassinato, 1. O coordenador central, Zeca Borges, ele afirma que o Jairinho vinha sendo citado há anos, principalmente por questões eleitorais, e que não foi recebida nenhuma queixa sobre agressão doméstica. Ele afirma também que não chegou resposta sobre essas denúncias e que elas não foram confirmadas. Após a morte do Henri, 9 pessoas ligaram para falar sobre o caso, mas a maioria apenas deu informações que estavam sendo divulgadas. E ele diz, abre aspas, uma denúncia boa é quando é feita antes de acontecer. Depois fica muito difícil porque a pessoa leu no jornal. Fecha aspas. O Jairinho e o Coronel Jairo, eles também já haviam sido citados como líderes de milícia. O Jairinho, 13 vezes, e o Coronel Jairo, 5 vezes. Em um estudo feito de 2007 a 2008 pelo sociólogo Inácio Cano, com moradores da área dominantes por esses grupos na Zona Oeste Carioca. O pai dele, o Coronel Jairo, também foi mencionado ainda no relatório da CPI das milícias realizada na Assembleia Legislativa em 2008 e chegou a ser investigado pela tortura de uma equipe de reportagem do jornal O Dia, na favela de Batam. Mas não foi indiciado porque não havia provas. Ele sempre negou ter qualquer relação com os milicianos. Agora, para finalizar esse episódio, eu quero deixar só algumas informações bem importantes. Não é mais sobre o caso, mas são alguns sinais de violência infantil que é sempre bom a gente saber, para que caso a gente perceba alguma coisa, a gente tenha tempo de tomar alguma providência. Então, os tipos de agressões mais comuns em crianças e adolescentes no Brasil, segundo o documento Violência e Saúde de Adolescentes e Jovens, são negligência, maus tratos, espancamento, síndrome Munchausen, eu acho que falei errado, por alienação parental, violência física e sexual. Publicado em 2018 por médicos da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Conselho Federal de Medicina, o documento se tornou um guia de médicos de todo o país, né, na identificação e atendimento de crianças e jovens vítimas de violência. O estudo mostra que nas situações de violência física, a autora mais frequente é a mãe, embora os casos mais graves são perpetrados pela figura paterna, pai ou padrasto. Nos abusos sexuais, os autores geralmente são homens, sendo cerca de 90% o pai ou companheiro da mãe. Agora sobre mudança de comportamento e outros sinais. Segundo especialistas, né, consultados pela CNN, a criança violentada física, psicológica ou sexualmente sempre apresenta uma mudança repentina de comportamento. Esse é o primeiro ponto que deve ser levado em consideração caso suspeita de violência, especialmente se a mudança não envolver um diagnóstico específico como uma doença ou um sintoma de saúde, afirma a pediatra Joana Ferreira. Mesmo com possíveis dificuldades de comunicação, seja pela pouca idade, seja por viverem traumas consideráveis, a criança e adolescente deixam sinais comportamentais claros de que vivem problemas, segundo os pediatras. Alguns principais são: primeiro, marca na pele. Lesões na pele são os mais aparentes e não podem ser ignorados. Em caso de feridas, hematomas, queimaduras, deve-se questionar o menor e seu cuidador sobre o ocorrido. Algumas marcas evidentes de agressões, como cintos, chinelos e outros objetos. Em caso de queimaduras, por exemplo, é muito diferente a causada por criança, né, quando ela encostou a mão, por exemplo, alguma coisa que queimou, ou uma queimadura de pele quando indica tortura. Outro exemplo são marcas ovaladas de cigarro na pele que podem ser identificadas quando o cigarro é pressionado contra a pele. Retardo mental. A criança sem indicativo de doença neuromotora que de repente apresenta retardo de desenvolvimento, como por exemplo, elas falavam e deixaram de falar, passam a ter desenvolvimento motor muito aquém da sua idade, como dificuldade de andar, por exemplo, irritabilidade aumentada. As crianças sem diagnóstico anterior de doenças relacionadas a mudanças bruscas de humor, que se tornam agressivas ou sempre irritadas, dificuldade para dormir. A criança sente insônia ou passa a ter sono alterados, choro com frequência. Crianças então alegres passam a demonstrar tristeza constante, dificuldade de encarar adultos e choram com frequência e sem motivo aparente. Perda de interesse de brincar. A criança para de se relacionar com os amigos, parentes e fica isolada com um olhar vago, medo de certas pessoas. O corpo demonstra repulsa, com vômito ou pavor ao se deparar com certas pessoas. Bom, esse caso, como eu disse no comecinho, ele tem uma parte 2, porque esse caso não foi solucionado ainda por completo, tem muita coisa ainda que vai aparecer, mas isso eu conto para vocês numa parte 2. Eu quero deixar aqui na descrição desse caso. Para a realização desse episódio, eu usei muito material da CNN, da BBC, da Folha de São Paulo, do G1 e do Diário do Nordeste, e eu vou deixar ele aqui em cima, na descrição desse episódio, para caso vocês queiram ler com mais calma, que queiram, né, se aprofundar na pesquisa que eu fiz, vocês também possam encontrar o conteúdo. Não vou me estender mais hoje, porque acho que esse episódio já se atrasou muito, já tá muito atrasado, então quero só mandar um beijo para todo mundo em geral. Quero agradecer muito o carinho de vocês, quero agradecer muito a participação de vocês nas redes sociais, no Instagram, no grupo do WhatsApp. Vocês são incríveis. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Para quem ainda não segue o podcast no Instagram, segue lá que todas as fotos desse caso vai estar lá, tá todas as fotos de todos os outros casos também. Para quem não sabe, a gente tem site www.criminolic.com. Lá tem tudo, tem os links, dá para ouvir todos os episódios direto pelo site. Dá para acessar e para participar do Clube Criminolic, para quem não conhece, é o catarse do podcast, então E para fazer parte é só doar a partir de R$ 5 por mês e você recebe muita coisa. Tem agradecimento em post oficial do Instagram, tem grupo no WhatsApp só com o Clube Criminolic. Todo mês eu mando um dossiê criminal que inclusive o dossiê desse mês saiu ontem, tá muito legal. Então, se você quer participar a partir de R$ 5, clica lá no Clube Criminolic ou no catarse.me/criminolic, que vale muito a pena. Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Eu acho que dá pra ver que a minha voz tá um pouco lenta, porque eu tô morrendo de sono. Ai, gente, nossa, me viro em 50 pra fazer esse podcast, olha. Olha, se vocês não gostarem, minta. Minta, fala que gostaram, porque, nossa, olha, esse episódio eu me senti fazendo um trabalho de escola. Então é isso, meus amores. Vejo vocês no próximo episódio.